Hello, are you ready?
Dear robot.
Querido robot.
Querido robot.
Querido robot.
Welcome.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
Eita, nós.
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso Mineiro Solano.
E diretamente de Brasília...
Eu, Diogo.
Olha aí. E do alto da tabela do Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores.
Olha aí. PH Santos, campeão brasileiro, Santos.
Você venceu o quê, PH? Tá comemorando aí?
Cara, a gente venceu nada.
Não?
Essa é a verdade. A gente venceu a nós mesmos.
É, todo dia, né? Uma vitória.
Exatamente. Só mais um dia. Você sabe o primeiro Rock? Você assistiu aquele filme do rapaz que luta no ringue?
O rapaz italiano. O Garanhão
isso,
italiano.
Isso,
eu vi o primeiro filme dele, achei bom. Aí vi esse Rock em seguida. Falei, rapaz, esse homem vai longe.
Mas que fez depois um veterano de guerra que volta com traumas
foi.
E tal. Não tem, ele não é esse cara que faz?
Chateado, é. Esse
Rombo,
cara aí.
O não Rombo, se eu não me engano, o nome desse.
É, uma coisa assim, né?
É, Rômulo.
Rômulo.
Rômulo, primeiro sangue. Filmaço.
Uns vai conversando na esquina.
Rapaz, cabelo comprido, né?
É,
rapaz,
aquele
assim.
Lá, aquele outro, forte. Grande,
Fortão,
né? Não sei o quê.
Grande demais, também inchado.
O Fortaleza tá nessa linha aí do Rock, entendeu? A gente sabe que não vai ganhar no final, mas vai ganhar, entendeu? Vai ganhar moralmente.
É que futebol tem uma certa dose de esperança, não tem, Beto, assim?
Tem, tem. Cara, futebol é pura religião, é fé antes de qualquer coisa, entendeu?
É, não.
O PH está vivendo isso.
Na verdade, a única coisa que tem no futebol é esperança.
Falou o torcedor do Fortaleza.
Didi, você não era torcedor do América uma época? Seu pai
eu sou.
Também?
Inclusive, interagi com ele. Eu retuitei o América essa semana no Twitter.
Sério?
É. Caraca, ele deve ter ficado maluco, né, cara?
O que o América tem que te atrai, Didi?
Nada.
É, o América é um time que parece muito comigo, assim. A gente nem tem mais expectativa do que vai acontecer.
Não, o América já... Porra, o América. O América virou um ex-campo de futebol na Tijuca. Assim, essa é a maior referência com o América.
Não, vai virar um shopping. Não vai virar um shopping agora?
Vai. Vai, como é no Rio, já tá lá, tudo pronto, mas talvez em 2028 a gente veja esse shopping saindo do papel.
Não, mas agora no novo local dele, lá em Mesquita, eles estão reformando, fazendo o campão maneiro, estão dando essa moral aí.
E se converteu?
Eles estão fazendo uma Mesquita em homenagem ao América?
É, converteu.
Tá grande, PH, o negócio.
É mesmo, hein?
Alá, 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 rica.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Meus amigos, Afonsinho, Didi e PH, voltamos aqui àquele momento onde convidamos todas as pessoas que ouvem o MRG para participar aqui conosco, né? E as pessoas mandam as perguntas que quiserem e nós estamos aqui 100% disponíveis para respondê-las. Didi Braguinha, por favor, introduza-nos com força a primeira pergunta.
Muito bem, muito bem. A primeira pergunta de hoje vem do queridíssimo Glauber Silva. @ Glauber Silva lá no Twitter, que perguntou o seguinte. Querido robô, seria bullying chamar o espadachim de carvão para um churrasco? É, lembrando que estamos agora no lançamento do terceiro livro, finalmente!
Eu adoro PH, que os meus amigos lembram de fazer o jabá, que eu esqueço. Nós temos um problemaço aqui sempre. Todos nós esquecemos de fazer os respectivos jabás, né, Diogo? Aí um lembra o outro. Maravilhoso, fico muito feliz. Procure lá na Amazon os espadachins de carvão e a voz do Guardião Cego.
Não, procure porra nenhuma. Vai ter link aí nas redes sociais de todo mundo. Tem postagem em tudo que é lugar.
É, tem um link aqui embaixo que é só se inscrever que ele manda. Tem esse negócio de comprar.
De graça, né?
É.
Não, já falei. Depois eu vou passar o link pra rapaziada aí, pra galera ter o PDF aí. Já. A galera tá me pedindo por DM no Twitter.
Até hoje pedem.
Tamo junto. Não, tamo junto.
É só fazer aquele pix de R$20, metade do preço.
Não, precisa não. Precisa não. Rapaziada, manda lá DM. Manda lá DM.
Passa pra mim aí. Passa pra mim,
velho. Ô, garoto, passa um link.
Que esse ele não me mandou, não, velho. Esse ele não me mandou, não.
Já me arrependi do jabá, já.
Então, assim, vamos voltar à pergunta do Glauber, que perguntas feitas precisam de respostas, né?
Sim.
Não necessariamente boas. Mas, Afonso, você como a entidade, a deidade criadora de Adapac, Você acha que ele tem noção desse parentesco carvonesco?
Olha, no livro, ele é chamado assim em uma situação que pra ele faz parte de uma lembrança um pouco dolorosa no coração. Então, é uma espécie de o que as pessoas estão gostando de chamar de gatilho, de certa maneira. Uhum. Mas eu acredito, e devolvo pra vocês, que a melhor forma da gente lidar com o trauma é enfrentá-lo. Acho que nós temos que enfrentar o dragão antes que ele saia da caverna.
Você acha que quando Indiana Jones cai ali no meio das cobras todas, era uma oportunidade que ele perdeu de se livrar daquele trauma?
Eu acho. Eu acho que tinha que fazer que nem não foi o Van Damme que num filme pegou a cobra e deu um soco na cobra.
É muito bom. Ele segura assim com uma das mãos e dá um soquinho com a outra.
E dá um soquinho e ela desmaia. Bom. Eu acho que a gente tem que...
Eu acho que top, inclusive top 3 socos do cinema, viu? Um é deles um... é o Will Smith dando soco no ET, cara.
Ah, esse é... Welcome to Earth. É. A reta razão, né? O objetivo do carvão em sua vida é queimar.
Impulsionar, seja pessoas com a carne que vai ser o resultado daquilo ali, ou trens.
Gerar.
Ou coisas parecidas.
Ah, é sempre gerar combustível pra algo.
Gerar energia.
Gerar energia. No mundo steampunk, o espadachim de carvão nem ia pisar no chão.
Não.
O que que o cara do mundo steampunk falou pro outro quando tinha que abastecer a caldeira?
Fala aí, vai.
Ele falou assim: vapor.
Putz, caralho, que coisa horrível, velho. Que merda, velho.
Excelente.
E eu dizendo antes da gravação que eu achei ele meio triste hoje, né?
Não, ele já começa,
animado. Tá ótimo, Joe, tá ótimo.
Mas vem cá, ô Afonso, posso te fazer uma pergunta?
Sempre,
porque o Diogo tava falando uma parada. Eu vou mandar um zap pro Lierson aqui. Lierson, aliás, o melhor churrasqueiro de São Paulo.
Ué, grande.
Tá ligado que ele mora do meu lado agora, né?
Tá de sacanagem.
Ele mora, tipo, duas quadras da minha casa. Sacanagem não.
Não, ele mora do meu lado.
Olha, vocês estão morando em Fortaleza?
Não, como o PH assim? Tá morando em Brasília.
Não, ele mora do meu lado.
Cara, não, tá de sacanagem. O PH, ele mora aqui com as claras, cara. Duas quadras aqui.
Descobrimos um doppelganger do Lierson.
Ele mora aqui do lado, aqui, em Calcaia.
Em Fortaleza? Ele mora em Fortaleza?
Três quadras daqui.
Mas ele se mudou quando pra aí?
No meio da pandemia.
É, pra cá também.
Aí,
Beto. Será que a gente tá? Aí, irmão. Agora...
É um mistério agora.
Não, não, meu irmão, com certeza. O Lierson tá... Porra, não.
Eu vi outro dia, Diogo.
Não, eu recebi mensagem dele de um evento que eu acabei esquecendo de ir.
Qual é aquele filme do Jordan Peele que as pessoas têm cópias, PH?
Nós. É o Nós, né?
Vocês acabaram de descobrir a cópia do Lierson aí, Lierson.
É verdade.
Caraca, maluco.
Ô, Diogo, então já manda mensagem pro Lierson. Sabe por quê? O hambúrguer edição especial do Lierson, espadachim de carvão.
Com aquele pão australiano, tá ligado?
Qual pão?
Aquele, tipo aquele pão do Outback, que é preto.
Pretinho.
Ah, e a carne bem passada, né? Super bem passada, assim, meio tostado, inclusive.
Não, não, não.
A carne...
Não.
Estragada de preta.
Chips de carvão pra acompanhar. Nossa, tá maluco. Gustavo, o Estrela, ele pergunta aqui, tá? Qual o equipamento mais eficiente pra sobrevivência na selva de pedra?
Porra, equipamento...
Essa é uma resposta fácil e rápida.
Diga aí.
Que é o celular, né?
Certo.
O celular... Olha aí.
Não, mas o celular é um equipamento de sobrevivência em qualquer canto.
Não, no interior, quando você tá muito interior na floresta, não pega, né? Você vai servir a lanterna.
Mas ali
não.
É a selva de pedra. O que é a selva de pedra?
Pô, selva de pedra... É a cidade, né, gente?
É a cidade, tá certo. Diogo, acho que é isso aí. A ferramenta máxima, moderna.
É o canivete moderno, né?
Eu escolheria a arma mesmo. Uma pistola.
A arma?
Um revólver, é isso que é você. Então, armamentista.
A sobrevivência, ele perguntou sobrevivência.
Deixa eu falar uma coisa sobre o Afonso, importante. Ah. O Afonso, ele vive na expectativa de um estado de sítio ou de uma invasão alienígena, alguma parada.
Direto.
Muito grande. Direto, porque assim, total. Ele tem direto. Armas espalhadas, não armas, tipo, mas ele tá. Ele, não, porque se você fala alguma coisa com ele, falou, cara, mas pô, tu tem que fazer isso. Ele falou, bicho, quando a sociedade ruir. Tipo, cara.
Ué, outro dia fui lavar o carro, olhei lá pro chão do carro, tá lá o pé de cabra que o Beto me deu de presente. É. Olhei pra ele e falei, isso aí, gracinha, continua aí que um dia eu posso precisar de você.
O Afonso tá na expectativa de, a qualquer momento, vai chegar um outro Afonso pra ele dizendo que é um Afonso do futuro.
Também pode.
Qualquer momento.
Freeman, né? A vida comum é muito triste pro Afonso. Ele não consegue, sabe? Tipo, ele não recebe a conta de luz.
Não.
Não, veio um homem conspirador da máquina de energia.
É. Mas outro dia ele não tava defendendo que não paga boleto, porque boleto é uma forma de dominação imperialista?
O cara começa... Olha, boa pergunta aí. Vamos lá, Beto, você, já que você me deu o pé de cabra, sua arma na selva de pedra, falamos do celular, falamos
cara,
do...
Cara, a arma na selva de pedra é o papel, né? Aquela brincadeira do pedra, papel, tesouro, eu já disse, né?
Olha o PH, meio round six agora.
Ah, caraca.
Usando brincadeiras...
É, porque o papel, ele ganha da pedra, né?
Papel ganha da pedra.
O papel é o único que ganha da pedra. Porque se fosse a tesoura, por exemplo, vocês estão aí com armas letais e tudo, a tesoura vacila, porque a pedra quebra.
É, exato. Frente à pedra, a tesoura sucumbe.
A tesoura vacila. Legal, ele deu, né, ele personificou a tesoura, né? Porque ela hesitou, né? Ela... Puta, mole ali naquela hora ali. Não...
Olha para o Diogo, foi. E eu, entrando na brisa do Diogo, o papel, metaforicamente, pode representar na cidade... É a lei.
Dinheiro?
O dinheiro, exato. Esses recursos que a gente tem.
Não, mas aí já foi, porque o dinheiro como papel já é um negócio...
Tá acabando, né, Beto?
É, mas se tiver, não... você desenrola.
É, acabou a luz, Beto.
Não é que o pessoal não tá aceitando, não, só Pix, viu, moço?
Não, e perde um pouco da elegância, né, do romantismo, do suborno.
Que é isso, rapaz?
Né, do assalto, você roubar digitalmente, não tem aquela...
Pô, mas a galera, pô, mafioso, não, a galera, né, tá fazendo, pô, umas paradas com o Pix. Que se abalando, Diogo.
O romantismo do suborno.
Ah, claro, porra.
Você ouviu aqui.
O poderoso chefão é o quê? O poderoso chefão, ele não, romantizou a bandidagem.
Você ouviu primeiro no Matando Robô Gigante. É porque não dá pra passar o Pix, tipo, na palma da mão, né? É isso que você tá falando, assim.
É, né?
Até dá, você pode passar o QR Code, né?
É que tem uma coisa de confiança.
Que é um papel. Acaba sendo um papel. Aí é que tá.
Tem muita coisa que envolve esse ato, sabe? Eu acho que, tipo, o cara vem, aí tu fala assim, pô, libera aí pra mim, doutor. Aí o cara, ele não vai dar. Aí tu olha a carteira e fala, pô, tenho 2 contos só.
Eita.
Aí o que que tu vai falar? Foda-se, porque eu não passo suborno pra ninguém. Filha da puta, né? Tá todo mundo achando que isso é normal, né? Porra, aí, tá bom.
Cara, tu normalizou. Olha, ele deu a virada, ele deu o He-Man no final.
É, ele fez o He-Man. Ah, Diogo 2022 é assim.
Olha aí.
Politicamente, e disclaimer. Diogo disclaimer, sabe? Faz a piada e depois ele explica. Ele tá certo. Olha, tem uma pergunta aqui sobre Guerra nas Estrelas, também conhecido como Star Wars.
Opa!
Né? Essa série aí que tá fazendo sucesso aí. É, o João Carlos Souza, com Z, são os meus favoritos. Se Star Wars se passa há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, essa é uma pergunta clássica aqui.
Uhum.
Teria havido uma primeira leva de terráqueos que colonizaram outros mundos e hoje nós somos a segunda leva?
Não é assim que se conta nos livros, não?
Não.
Mais ou menos, o Eric Von Däniken diz até o contrário, né? Quer dizer, ele tem algumas variáveis disso, mas nós podemos ser metástases de alguma coisa, né? De uma outra civilização.
Metástase?
Ou nós derivamos pro espaço e depois retornamos também.
Caraca, ficou difícil pra mim. Difícil.
Mas a gente aqui segue. Quando o Diogo vai nessa, a gente segue que é uma digestão mais lenta, entendeu?
Não, eu tô querendo compreender, porque rolou um do pó viemos, ao pó voltaremos, muito mais top aí. Porque você vira pó, né? Stardust, né? Como é que é?
Pô, poeira estelar.
É por isso que no meu apocalipse, vocês falaram que eu tô esperando, o Diogo vai ser aquele cara que vai tomar conta da cidade através da fé dele, entendeu? Tipo Gary Oldman, no livro de Eli.
Tipo a segunda temporada do Leftovers, né? Que vai ter uma cidade lá que...
É,
tô ligado, massa.
O Diogo vai ser o pai, sabe? The father. Ele é o pastor.
Legal.
que...
Legal.
Então, isso é uma parada engraçada pra gente falar. Se a gente fosse dividir, cada um de nós fosse comandar a cidade, né? E aí você meio que bota o seu perfil, né? Comanda aquela cidade. Por exemplo, sei lá, o Beto ia ser a cidade das Olimpíadas, né? Tudo é esporte, o esporte vai salvar a gente, caralho.
Entendi. É assim que você vê o Beto.
Não é. Eu tô dando um exemplo merda pra gente.
A cidade dele é...
A saúde humana.
O Beto ia ser trabalho escravo. Bora trabalhar e enobrece aquela merda.
Que é isso.
Eu gostei da ideia do Soccer Town do Beto. Tipo Mad Max, você tá dizendo, né?
É legal.
Cada um tem uma cidade, entendi. Soccer Town.
Mas seria tipo futebolzinho ali dos anos 70, né, Beto? 70.
Ah,
o jogador toma cervejinha.
Lógico, joga fumando um cigarro, entendeu?
Um cigarro no vestiário.
Água é contra a lei no Soccer Town.
Não tem água.
É só cerveja.
Não, água até favorece, porque a água provavelmente tem algum tipo de radiação, alguma coisa ali, né?
Não, água não é contra a lei, mas vem com um aviso que se beber demais pode ser prejudicial à saúde.
Vem com foto, né? O pessoal que bebeu água, como é que ficou.
Soccer Town. E quem mais, Diogo?
O PH Santos seria da cidade da cultura, né? Ele estaria ali.
Você acha? Poxa, cara.
Vai promovendo arte, né? Tem aquela coisa assim, acho que é, né? Vamos lá, vamos valorizar. Você entra na cidade, tem uma poetisa ou um poeta, né?
Olha
vai,
aí.
Poeta que vai trazer.
É, mas ia ser foda morar na cidade do PH, todo mundo critica tudo.
Geral.
Todo mundo critica tudo, aí sim.
É, você faz um negócio, já tem alguém criticando o que você tá fazendo, entendeu?
É. Crítico de crítico na cidade.
É, exato.
A estátua do PH tá apontando pra você assim que você entra, quando você entra na cidade. É. Já tá criticando.
O nome da cidade é Sarau.
Sarau.
Sarau. Caralho. Sempre um sarau.
O Afonso Solano com certeza seria uma parada meio religiosa.
Ah, entendi. Eu que você.
Onde ele seria uma deidade, né? Ele
andaria com certeza.
Aquelas roupas de linho meio transparentes.
Boa.
Né? Ele andaria sempre com os braços assim, levemente abertos pro lateral.
Ia ser uma coisa meio Henrique Cristo, né? O Afonso, assim.
Mais sexualizada.
Posso ser meio Xerxes?
Mais Xerxes. Pode,
com os pregadores assim nos mamilos, os pregadores, uma roupa dourada.
Todo mundo sem camisa.
Todo mundo sem camisa.
Concordo.
Eu gosto.
Eu não teria cidade, eu moraria de favor na cidade de vocês.
Não, você teria cidade sim. Como é que seria a cidade do Diogo? Agora falando sério, sem o lance da deidade.
A cidade do Diogo, claramente, é tipo o País das Maravilhas, entendeu? Uma parada surreal.
Eu acho que seria, você entra no espelho, aí sai do outro lado, aí tem um gato que pergunta pra onde você vai, tão ligado.
É isso aí, perfeito.
Cara, é um pós-apocalipse, não é um bagulho nonsense.
Podia ser meio Looney Tunes também, né? Os caras esticam, aí passa o papalego correndo.
E a cidade aí mais perigosa, entendeu?
É, acho que é legal isso aí. Essa cidade é a mais legal, inclusive.
Eu gosto. A cidade surreal de Didi Braguinha. É. Qual o nome da cidade surreal de Didi Braguinha?
Mente.
Mente?
Menteville.
Mentown. No universo de Star Wars, pouca gente sabe, criado por George Lucas, hein?
É mesmo, é?
Pouca gente sabe disso aí.
Sério?
É, o cara é gordinho, legal pra caramba. E ele nunca menciona a Terra nem terráqueos, né? Ele chama humanos.
Mas na era pré-república, quando tinha as outras civilizações e a história toda, os humanos estavam em Coruscant e eles começam ali, não tem terra.
E isso mantém a teoria de que realmente tudo isso aconteceu há muito tempo atrás.
Não, e numa galáxia muito, muito distante. Isso pode se manter até hoje, né? Mas ainda é muito, muito distante.
É, mas o que houve pra ter um rompimento, pra gente regredir e depois progredir de novo?
Exatamente.
Não, mas era uma galáxia distante, PH. Por exemplo, se a gente fizer agora uma viagem
aí,
pra próxima Centauri...
Tá. Você tá também levando em consideração a galáxia muito distante,
exato,
né?
Ó. Afonso gosta das estrelas aí também. Então vamos pegar a próxima Centauri. Seria a galáxia que é a mais próxima que a gente tem planetas iguais à Terra, acho que a gente poderia, de alguma forma, colonizar. Aí você chegou lá no planeta, lá de próximo Centauri, aí você fala, puta, tem uns caras igual humano. Pronto, entendeu? É tipo isso lá, não é terráqueo.
Mas tu já parou pra pensar que, imagina só, a gente tem uma evolução cósmica das estrelas e tudo mais. Então, por exemplo...
O quê? Uma ovulação cósmica?
Mas é mais ou menos isso. Imagina que nós, na condição de humanos, somos um passo da evolução da vida. E em algum momento, a evolução é um... Nós somos um degrau.
Entendi. Você tá dizendo que a nossa evolução, essa evolução que o pessoal diz, na verdade, tipo, é uma sub-evolução, que a gente tá fazendo parte de uma evolução maior.
Isso. Imagina que, tipo, em qualquer lugar que vai, a vida vai evoluir.
A gente é só um estágio de uma evolução muito maior que só vai rolar quando a gente acabar.
Pois é, que a gente não faz nem ideia, né? Mas isso é interessante.
Passa o back aí, Diogo, que tá foda, então. Se você descobre aqui, não tamo rindo, hein?
É muito triste conversar com você. Caraca, mano.
Deixa um pouco mais claro aí pra gente.
É como se a gente tivesse, por exemplo.
PH é o pastor da palavra de Didi Braguinha, entendeu? A gente tem que
ter certeza. É o que traduz, né, João?
Traduz, é. Que vem na sua forma pura.
Ok.
Entendeu? A palavra de Deus é muito complexa.
E Didi falou:
isso.
Estaremos, pois, nós, irmãos, dentro de um contexto menor de evolução do que nós pensamos que estamos? Por exemplo, Darwin foi lá, falou da evolução, aí saiu dessa espécie, foi para essa outra espécie, etc. Aí a gente pensa que isso é, tipo, o top da evolução, mas na verdade nós, essa evolução inteira que a gente tá vendo, é um subconjunto de uma evolução maior ainda. E a gente é só uma passagem dessa evolução, tá entendendo? É isso que o Didi tá falando. Então é como se Star Wars estivesse em outro estágio dessa grande evolução.
São coisas paralelas, vocês estão falando? Existe uma outra humanidade...
Dentro. É tipo, não... Ele estava em outro momento da grande evolução.
Não, eu entendi.
Eu não entendi, não.
Santos, capítulo 4, versículo 3, explicou pra gente que o lance, Afonso, é o seguinte: a nossa galáxia...
Beto, acho que é mais capítulo 4, versículo 20, se é que você me entende.
Opa, caralho, Afonso, parabéns, Afonso. Parabéns, o Diogo até agora não entendeu. Essa evolução que a gente tá agora na Via Láctea é a evolução level 3. Estamos no level 3, certo?
Sim,
certo. A galáxia do Star Wars, ela já passou no level 3, ela tá no level 7.
Mas foi o que eu falei, uma
e
coisa...
E nós chegarmos no level 7, a gente vai estar igual a eles.
Então é uma coisa paralela. Estaria acontecendo paralelamente agora ou vocês estão dizendo que a gente vai chegar lá?
Não, vai chegar paralelo.
Ah, tá, entendi.
Um dia a gente chega no level 7.
Mas pode ser paralelo também, tá dentro. Tá tudo.
Mas isso não responde à questão de não haver a Terra no mundo de Star Wars. Por isso que eu falei, ah, será que é...
É outra galáxia, gente. Responde, ela só tá num estágio nanico, assim, que não importa.
Gente,
entendeu?
A Terra está na Via Láctea.
É outra parada.
O Star Wars é numa galáxia muito, muito distante.
Mas eles viajam em para outras galáxias também.
Para outras galáxias?
Eles viajam para tudo quanto é canto, do universo conhecido.
É, mas não a Via Láctea.
Então, né? E é muito, muito distante.
A gente viaja, por exemplo, você já viajou para outros países, Afonso?
Eu não, nunca. Eu sou brasileiro.
Você já viajou para outros países, que eu
quem
vi.
É patriota não viaja para fora do país.
Você viajou para outros países. Você foi para Antártico?
Não, minha mãe quer muito ir, mas nunca fui com ela.
Então, é tipo a Via Láctea para eles. Eles só não foram lá,
mas
cara.
Mas eles não viajam para outra galáxia não, Afonso.
Ah, não? Não viajam, não?
Não, a história de Star Wars acontece em uma galáxia muito, muito distante.
Tá,
e aí tem vários
línguas,
sistemas,
aí.
Solares.
Pô, entendi.
Mas é uma galáxia.
É uma galáxia
tá
específica.
Que acontece, exato, em uma galáxia, entendeu?
Ah, rapaz, eu tô aprendendo muito com vocês.
E nessa galáxia, o som propaga.
É verdade.
O fogo.
É diferente. As leis da física.
É excelente. É. Agora ficou claro.
A gente só ouve a reduzidor de gritar, né?
Palavra da salvação.
Próximo querido robô vem de Rodrigo Langowski, o arroba frajolando lá no Twitter, que perguntou o seguinte. Querido robô, por que as flatulências soltas durante o banho possuem cheiro mais desagradável que o normal?
Isso não é uma verdade, né?
Porra, isso é uma verdade, PH.
Não é isso, que é mais desagradável, mas é diferente. É porque eu
é
acho
que... É diferente ruim, gente.
Não, então... Se mistura assim? Com outras moléculas.
É porque o ruim, os dois são. Mas o lance é que, no fim das contas, infelizmente, o peido, de alguma forma, a gente tá acostumado. Você sabe reconhecer o cheiro de um peido. Quando vem o cheiro de um peido, você fala, alguém peidou. Isso é porque nossa memória já tá apta a receber aquele odor ali e entender de onde
e quando
vem.
Quando a amizade é grande, a gente consegue identificar quem soltou qual pé.
Pode crer.
Muito.
Então, mas aí quando você mistura ali com tudo que tá envolvido no banho, vem um cheiro diferente. E aí, além de ser um cheiro ruim, o que incomoda é o desconhecido. Você fala assim, caralho.
Cara, que interessante. Você tá dizendo, então, que o que faz essa sensação de ser pior é porque não é um cheiro que você já espera, né? Que é o seu fedor. Que quando você peida no quarto, você, porra, aceita o seu peido. Você não reclama com você que você peidou.
A gente tá tudo bem com vocês, assim?
Não, nunca. Não faz sentido nenhum, porque a pessoa, ela
cara,
sabe
faz,
o
cheiro.
Cara, faz. O
Beto tem uma hipótese interessante.
Você sabe, o que eu acho que acontece é o seguinte, quando você...
Você sabe o cheiro do seu peido com sabonete?
Não, mas peraí, você comeu sabonete pra tá peidando com cheiro de sabonete misturado?
Não, mas pô...
Mas aí também vai um tipo de burrice que eu não vou aceitar aqui não, Afonso.
Não. É verdade.
Porque o sabonete tá no local, ele tá cheirando. Se você peida, mistura o cheiro, cara.
É.
O Beto acha então que você passou o sabonete ali no fiofó, aí quando você solta o pum, faz aquela bolha...
Anos que chama.
Faz a bolha, aí a bolha estoura, aí vem um cheiro misturado, aí a pessoa, nossa...
Pode rolar
que
isso também.
É
isso aí. Pode rolar isso também.
Olha, esse desenho animado que você descreveu.
Nunca peidou bolinha de sabão? É isso aí.
Peraí, Afonso, acho que nunca peidou no banho, cara.
Não, é deselegante.
All right, I apologize.
O que eu acho que acontece é, porque o Rodrigo, ele não tá falando que é um cheiro diferente, tá falando que é pior. Por que que eu acho que ele tem essa impressão e talvez algumas pessoas que estão ouvindo? Porque no banho você tá justamente se limpando com produtos que têm a intenção de deixar as coisas mais cheirosas. Então, quando você solta um cheiro que é o oposto disso, ele vai parecer muito pior.
Vocês estão discutindo por conta de peido.
O peido é a impressora da tua saúde. O fedor do teu peido diz como a tua saúde tá.
Na hora que vocês peidam assim, dizem assim, caraca, fui eu mesmo, velho.
Ah, me congratulo. Eu dou parabéns pra mim. Eu dou
um
parabéns
cheiro
pra
bem
mim.
Ruim, né?
Não é bem ruim, assim, aqueles que impregnam mesmo no ar-condicionado.
Eu peido muito pouco, eu não tenho muita experiência com peidar.
Dá pra ver, porra.
Ah, é? Sério?
Sério? Cara, quem convive comigo, acho que o Afonso e o Diogo não vão se recordar nunca do que eu peidei. Eu peido muito pouco, cara.
Peida pouco, e o Afonso peida pra caralho. É,
Afonso
peida
muito.
O Afonso é tipo a modelo da Elos. que não tem aquele bafafá de que modelo, né? Modelo da Elos tá sempre peidando pra não ficar com a barriga estufada e tal.
Modelo da Elos. Modelo
da Elos. É a única marca que eu conheço.
É específico da Elos, quando a modelo vai trabalhar.
Eu nunca ouvi isso. Nunca
quando
ouvi
a modelo vai trabalhar na Osklen, aí eles chegam na hora e falam: olha, isso aqui, querida, é só na Elos, tá? É aqui na Osklen. Você não.
Aqui ninguém
não modelos
peida.
Não peidam.
Não
peidam. Não, mas tu já viu isso, não? O modelo, o cara vai desfilar e o cara, porra, é um peidorreiro inacreditável.
Sério?
Eu sei que é, isso é, eu não sei porque eu nunca desfilei, eu não tenho
tem
ideia.
Tem tipo, em vez de fumódromo, tem tipo um peidódromo.
É isso, eles vão lá pra
todo
peidar.
Todo mundo chegar e
vai... Agora eu não faço ideia, mas a lenda é, pessoas magras peidam para não ficarem infladas.
Ah,
é isso que me passaram.
Rapaz. Caralho, mas quem te passou isso?
A galera fazendo bariátrica aí pra de bobeira, né? E o segredo o tempo todo era esse.
Inclusive eu peidei agora, nesse minuto.
Deu uma emagrecida? Já sentiu que deu uma...
Não. What the hell is going on here? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim.
Por favor.
O peido, ele deveria ser um pouco mais normalizado, né? Há muito preconceito com relação ao peido, né? Em alguns países, algumas culturas...
Ah, lá vem.
É, você tem que peidar.
Você tem?
Esse negócio de segurar o peito.
Isso não é uma coisa que te falavam quando tinha 10 anos de idade? Porque eu não me lembro dessa história no colégio quando a gente tinha 10 anos de idade. Mas assim, quando você vira adulto, você não descobre nenhuma civilização que dá uma peidada maneiro.
Porra. É, não existe. É famoso. Existem algumas civilizações reticências. Já você inventa qualquer coisa.
Se tudo for pum, nada é pum.
Sim, isso é evidente.
Então pronto,
é um cheiro.
Se a gente vivesse no constante cheiro de peido, não tinha todo esse caos com peido.
Peraí, mas olha só, pra gente pensar nisso, a gente primeiro deve decidir como nós vamos chamar. É pum ou é peido?
Peido.
Depende.
Pum, não, depende não, da pum, cidade.
Pum, pum, é pum, é pum. Vamos chamar de pum, pum que é meio, bonitinho.
Eu acho pum grosseiro, gente.
Não, sério?
Grosseiro.
Pum é fofinho.
Como não, ao contrário.
Acho pum mais grosseiro que peido.
Eu acho passivo-agressivo, pum.
Não,
pum. Posso explicar o porquê que
antes
eu acho?
De você ir fazer um pipi, você solta um pum. Olha aí.
Nossa,
é isso, um pumzinho.
Olha só, eu particularmente, quando a pessoa vira pra mim...
É o tio Beto falando.
Fulano soltou um pum. A pessoa fala comigo assim, eu tenho certeza que essa pessoa acha que eu sou um idiota.
Que isso?
Ah, é? Porque ela acha que eu tenho menos de 10 anos, alguma coisa assim.
Entendi.
Tenho capacidade
tá muito traumatizado.
De digerir a palavra peido.
Ah.
Eu não tenho, eu não consigo lidar com a palavra peido. Peido Entendi. É muito agressivo pra mim, por isso ela, a pessoa precisou usar o termo pum pra eu não me Sim. sentir ofendido. Porra,
não
sério?
Não é assim, Diogo, não é assim, tá? Tá? Se você tiver precisando conversar, fala comigo no WhatsApp, a gente tira uma horinha depois.
Faz a terapia do pum.
Caraca, eu vou ter que pagar porque é só uma hora.
Terapum.
Afonso.
Oi.
O espadachim de carvão quando peida vem cheiro de picanha?
Olha aí.
Vem queimado, bem né? na brasa.
Ele peida círculos,
aquela
cara.
Do Lierson.
Ele peida em círculos.
Ele peida, ele acende, né? Ele peida, ele acende igual a brasa, né? Tipo... ele sabe...
Olha, uma coisa que ninguém pensa é o seguinte. O pum, ele é uma agressão.
Não,
ele é uma agressão. As pessoas não param pra se ligar nisso.
Eu
porque
já não acho.
Como assim? Ele, quando você está soltando um pum ou um peido, você está impondo moléculas fecais a todas as pessoas ao seu redor.
Ué, quando você tá falando sem máscara também, meu querido.
Não, senhor. O meu perdigoto não voa em você.
Voa pra caralho.
Ah, voa. Voa
se eu falar gritando.
Opa, quando a gente grava junto, pô, é um inferno, Afonso.
É. Eu falo com você, eu tenho que limpar meu óculos toda
Falo por
vez.
Mim.
Verdade. Isso é verdade, porque a gente já viu a frequência de limpeza de óculos do PH aumenta de 3 a 4 vezes quando tá na presença do Afonso.
Boquinha de chuva. Fala.
O bigode do Afonso... Boquinha de chuva.
Boquinha de chuva, maluco.
Caralho. O bigode do Afonso foi uma exigência do Matando Robô Gigante pra tentar travar um pouco a projeção de moléculas da boca dele.
Que nem uma baleia jubarte.
É.
Você tá falando que eu falo igual a técnica do Joey Tribbiani, que ele aprendeu no Friends?
É. Bons atores.
Do francês?
Do Gary Oldman, dos atores lá, né? É, ainda assim, se isso fosse verdade, ainda é menos agressivo do que você impor que a outra pessoa esteja ingerindo as suas moléculas fecais. Toma aqui, ó. Ó. Toma, cheira meu cocô.
É isso que eu tô falando. Se a gente
é isso que
fizer
acontece.
Uma grande camada de peido, tranquilo, bicho. A gente não sabe mais de quem é aquela molécula. Pode ser a sua, pode ser... E fechou.
Você tá propondo, então, que a gente desenvolva um aparelho que espalhe...
Esse aparelho já existe, é anos.
Olha aí, anos.
Se todo mundo virar a bunda pra cima e começar a peidar compulsivamente... A gente vai criar essa camada e parou com essa história de peido. Só peido e pronto, entendeu?
Soa como um plano de um super vilão.
Pois é, pra destruir a Terra, não. Olha, eu acho que a gente poderia criar um momento do pum.
Fala mais sobre isso.
Vou evoluir comigo aqui. Me ajuda aqui pra gente criar esse rito de passagem.
Eu não tenho
legal.
Como te ajudar, tá? Mas vamos lá.
Calma, PH.
Tudo bem.
Vamos ouvir a proposta.
Você tá lá, pô, festa de casamento, tá? PH Santos vai casar. Porra, PH Santos tá lá e tal, aquela parada, legal pra caralho. Mas é claro, né, pô?
De novo,
Caralho, que roubado.
Já fui em um, hein? Vamos ver aí que...
Ah. Fica aquela parada, porra, boa galera comemorando e tal, e de repente entra um juiz de fé.
Tá.
E fala, pessoal, agora todos deem as mãos, momento do pum.
É tipo chá da 5.
Tipo chá da 5, é um momento de super intimidade, onde você tem contato com o histórico daquela pessoa daquele dia. É uma intimidade, você tá compartilhando os restos. Todo mundo tá compartilhando.
Tipo o cachorro que cheira a bunda do outro pra saber onde ele esteve.
Não é bem por aí, não. Eu acho que ele tá nas... Mas é tipo assim, agora imagina... Não, agora...
Tá cheirando?
Deu uma cheirada ali, né? Passou por aqui, rapidinho. Imagina o seguinte, e se nós entrássemos em contato com essas moléculas, nós soubéssemos o dia da outra pessoa, tipo, memórias da outra pessoa?
Cara, perfeito.
Muito bom. Perfeito. Uma coisa meio sci-fi.
O Ted Chiang, naquele conto que deu origem à Chegada, ele fala da parada da linguagem, né? Que a linguagem, dessa hipótese, né? Que a linguagem...
Une todo mundo.
Ela é, além de unir todo mundo, mas ela pode moldar a maneira como nós percebemos a realidade, né? A sua língua. Ela percebe isso. Se nós nos comunicarmos através do peido...
É a solução do mundo.
A gente enxerga o mundo de outra maneira, porra.
Acabou.
Não é não?
Sim. A gente tá, por exemplo, mandarim, eu não sei. A gente tá do lado chinês, eu... Dá um aí, ó. Vai.
Aí você aprende a língua dele.
Não, aí eu já tô ligado. Ah, então é isso que você veio fazer aqui, então é isso que eu
quero. O cumprimento agora é o contrário do japonês, né? A gente vira de costas e abaixa, e abaixa. Volta, né?
Tipo... Então...
Sim, é uma forma de comunhão.
Caralho.
Eu sinto você no planeta do Diogo.
Olha aí, pô.
É um cumprimento. Você chega, você vê se apertar a mão, ou você se curvar, que nem os asiáticos, você faz... Aí o outro faz... Aí os dois fazem... Aí um fala pro outro... Eu sinto você... Aí o outro, eu sinto você.
Nossa, o Beto é o mudo nesse planeta, né? Porque ele não peida, ele falou.
O Beto é o exilado.
É o exilado, exatamente.
É o exilado.
Aquele cara do canto.
A gente joga pedra no Beto na praça.
O que ele tem, hein, aquele cara? Ele não peida,
o
bicho. Né?
O Beto é aquele tipo de pessoa que peidar é uma coisa que não é tão comum. Que quando ele peida, ele avisa. Ele avisa, ele tipo, pô, cara, aí, na moral, vou ter que peidar agora.
Não, mas ele avisa assim, gera, ei, tá vindo aí, ó.
Mas é tipo, é uma coisa urgente.
É um momento, ó. Você vai presenciar algo que só acontece de 5 em 5 anos. É todo mundo. Pessoal aplaudindo, parabéns, Beto.
Eu acho que nesse mundo que o Diogo tá criando também, pode ser uma coisa meio duna, que eles não desperdiçam água. Então, se você peidar assim do nada, é um desrespeito. Você tá desperdiçando o seu ar.
Pode ser.
Né?
Todo mundo constipado chega.
Segurando.
Porra, então nesse mundo aí eu sou o cara.
Sou o cara.
Pode ser o cara.
Que segura o peido.
Pode ser o cara. Não, eu não seguro o peido.
Ah, talvez o Beto seja o Muad'Dib, o profeta, aquele.
Que não peida.
Que guarda o ar.
Aquele que retém o ar, é mais bonito.
Pensa no seguinte, se o peido, né, ele queima, a gente pode, né...
Peido
o
queima.
O peido, ele é inflamável. Logo, ele pode se tornar um combustível. Se o Beto tem capacidade de reter, assim como um camelo, reter o peido dentro dele, talvez ele tenha a capacidade de transformar esse peido interno em energia. Ele dobra a capacidade dele de transformar alimento em energia pra ele, que coisa incrível. O Beto é uma mutação avançada nossa.
Deixa eu falar, tem uns amigos meus que seriam Petrobras, né? Pré-sal. Os amigos, o apelido ia ser, vai lá aí, pré-sal. Peida pra cá.
Então, na nossa cidade, ele é tipo uma figura mitológica, mas em outras cidades ele pode ser caçado pelo combustível que ele tem dentro dele.
É verdade.
We need his fart. Cut him open. Né?
É os apelidos da galera, né? O refinaria, é o pré-sal. Fala aí, o pré-sal.
Querido robô, quem pergunta é a Thaise, lá no @tatafrr. Ela perguntou pro @mrg algo que tem muito a ver com o nosso querido convidado de hoje, que, além de crítico de cinema, está com um novo podcast aí na praça, né? Não, PH Santos?
Obrigado, eu nem tava lembrando disso, cara. Muito obrigado,
não
sendo
é,
aberta.
Tá
sendo aberta, você pode procurar aqui no Spotify, você deve estar ouvindo isso aqui no Spotify também.
Uhum.
Então você procura Sendo Aberta e bota pra seguir também, que aí vai tanto notificar o MRG, quanto também o Sendo Aberta, toda terça e toda sexta, 6 horas da manhã, tá? 6 horas da manhã.
6 horas da manhã.
6 horas da manhã. Por quê? Porque é uma outra equipe que faz, eu não faço isso, então, porque se você chega 10 horas da noite.
Mas é muito bacana, você quer aí críticas com embasamento de PH Santos, Cena Aberta, e tem tudo a ver com o cinema, que o querido robô da Thaise, que ela pergunta pro
cara,
PH.
Deixa eu só fazer uma correção, eu acho que é Thaise mesmo o nome dela.
É Thaise?
Eu acho que é.
Não é quando... Thaise?
Não, acho que não é Thaise. Primeiro que eu nunca ouvi Thaise, mas eu acho que é Thaise mesmo.
Isso, botou uma foto de um gatinho chorando. Vou te falar que essa foto do gatinho chorando, ela me deixa muito mal. mal quando eu vejo a galera postando. Eu não gosto.
O Afonso gosta muito de gatinho.
Sério? It's okay for macho men to show every emotion available right there, you know, because I've cried a thousand times, I'm gonna cry some more.
Ela perguntou o seguinte, PH Santos, querido robô, o que fazer para eu parar de gastar tanto tempo escolhendo um filme para assistir? Só um crítico cinema pode...
Caraca, que boa pergunta.
Dá o play no primeiro que aparecer, cara.
No primeiro?
É, aí você não vai gastar nenhum tempo procurando filme para assistir. Porque
Mas
é
a qualidade.
Pô, pega, mas isso não é verídico. Porque tem que ser muito espírito livre pra fazer um negócio desse, não, cara. Peraí. Você tem uma playlist foda, pô.
A gente tem que entender primeiro o problema. Qual é o problema? Assistir filme ruim ou assistir filme bom? Não foi mencionado isso aqui. A gente não tem esse parâmetro
aqui. Você tem completa razão.
Escolhendo o filme.
Ela quer parar de gastar tempo escolhendo filme pra assistir. Pra assistir, qualquer um é assistir. Você vai lá e clica no primeiro que aparecer. Fim.
Ah, a Netflix agora tá com uma parada. Não sei se os outros...
Não sei o que é aleatório. Escolher aleatório.
Streaming estão fazendo isso. Que é tipo, me surpreenda. Vocês já viram isso?
É isso aí. Isso
eu vi ontem pela primeira vez, Afonso Lano.
Olha aí.
Tem um ano, mas tá de boa.
Não é isso? E aí você clica e ele meio que joga um filme baseado nos seus gostos, né? Previamente coletados. É interessante.
Você sabe o
que é Netflix?
Sabe quais foram os filmes que apareceram pra mim? Steven Seagal.
Acertou, próximo.
571.
Acertou, próximo.
Caçado ao Tubo Vermelho.
Caraca, excelente. Bem, tem a ver com o teu cabelo novo aí.
É o do Submarino? É o do Submarino?
É.
Bonzão
é
esse.
Muito bom. É com ele, com o Alec Baldwin, inclusive.
Uhum.
Né?
Nossa, esse filme é bom, cara. Antigão.
É bom, cara.
O Tubo Vermelho é maravilhoso também.
Mas não tem Steven Seagal?
Tem Steven Seagal no outro. No primeiro que eles me disseram que foi aquele do navio, que ele é um cozinheiro do navio.
I'm just a cook.
Cara, esqueci o nome do filme.
É. Lembra que ele fala isso? Eu sou apenas o cozinheiro.
Força em alerta, não é?
Força em alerta.
Força em alerta.
Cara, tem uma trilha sonora maravilhosa.
Pô, bons filmes.
Força em alerta é foda pra caralho.
É bom, assim. É bom, foda pra caralho.
Under Siege.
É foda pra caralho.
Força em alerta era uma época que a gente era criança, que você ia no cinema, você via Força em Alerta, você via Águias de Aço, não sei se vocês lembram, do helicóptero, bom pra caralho.
Trovão Azul também.
Trovão Azul.
Que é o Top Gun de helicóptero, né, Águia de Aço?
É. Águia de Aço é foda, meu irmão. Pô, vocês estão de boa.
Águia de Aço é maneiro mesmo. Trovão Azul também é legal. Cara, olha o Trovão Azul. Outro dia eu botei pra assistir o Trovão Azul. Meu irmão, a primeira cena do filme, eles estão usando um putal helicóptero avançado tecnológico pra ver uma moça trocando de roupa no apartamento dela.
Caraca!
Eles estão sobrevoando na frente do apartamento da moça. Foi essa porra só nos anos 80 mesmo, né, cara?
É. Mas é o que movia aquela humanidade, cara. Antigamente, por exemplo, no clássico Iracema, nosso querido José de Alencar atravessava a cidade inteira a pé todo dia pra ver uma índia nua tomar banho.
Mas todo mundo sabe que é por isso que o homem constrói ponte, vai pra lua. Ele é pra ver se tem uma mulher do outro lado, pra ele impressionar.
Pra ver se tem nudez. Ele tá sempre em busca da próxima nudez.
É, mas onde é que tá a metáfora do Trovão Azul? Porque no Iracema, que você falou...
Você quer que eu fale?
O Iracema, pra quem não sabe, é o anagrama de América. E aí ele indo ver a índiazinha nua, é a América, o continente desvelado que ele vai lá, né, colonizar. E por isso que ela fica grávida.
Caraca, mas o Beto precisava realmente estragar.
Mas eu não sabia disso, não. Eu ia morrer sem saber.
Leitura de professor de literatura. Fez a interpretação.
meteu semiótica. Vai, vamos, aula de Grey, mano.
Eu quero saber aonde tá do Trovão Azul.
Vai, Trovão Azul, né, em inglês Blue Thunder, que é um anagrama para masturbação.
United States of America. É Estados Unidos. É tipo Iracema americano, Trovão Azul. Caraca. É. Você sabe que o Zé de Alencar é cearense, né? Você sabia?
Não sabia.
O Iracema se passa aqui, em Fortaleza, inclusive.
Em Fortaleza. Porra. Olha, vamos pensar aqui. Trovão Azul tem uma sonoridade ali, uma semelhança com alguns nomes indígenas. E eu no papel de um índio voador também.
Com isso...
E conta quais eram as histórias. O que o Trovão Azul ele combatia?
Não, era de polícia.
Era de polícia.
O Trovão Azul era um helicóptero de polícia modificado. E era todo cheio de sacanagem lá e tal.
Então, ele é um índio que combate o crime. Na selva urbana. Na selva de pedra. Então, quer dizer, é o índio que foi escravizado pelos colonizadores, certo? E agora ele trabalha para aqueles que o escravizaram.
Cara, muito legal que você falou dessa parada do índio.
Obrigado.
Que Blue Thunder deve ter a ver com o barulho que as hélices geram, né? E a relação desse barulho com o trovão. E é Blue porque é da polícia.
Isso é literal. Na interpretação, eu diria que o blue é porque ele, no fundo, está blue, está triste. Porque ele hoje blue, trabalha para, aquele que os, para aqueles que o escravizaram, entendeu?
Ah, pode ser também.
Depois eu que sou o crítico de cinema, né, cara?
Mas é o Beto que começou com esses
críticos, cara. Não. Coisa onde não tem. Não, o azul é o triste, que inclusive
a música... É a tristeza do índio, que está escravizado enquanto voa como águia.
Tem que acabar, cara. Tem que acabar. Crítico
aí, um dia eu ainda vou ler um livro pra poder ser inteligente igual a vocês.
Caraca, irado. Deixa eu trazer um papo, é um pouco sério, mas a gente pode destruir todos os papos, né? A gente tem a capacidade, não tem? Lembra que antigamente a gente ficava zapeando a TV? A gente ligava a TV e muita gente tinha a cultura, preferia inclusive, consumir TV apenas mudando de canal. Tipo, 30 segundos no canal, passa pro próximo. 30 segundos pro próximo. Não, pois tá legal. Não, vamos continuar aqui, vai ter uma coisa melhor. Sempre na expectativa de ter uma coisa melhor. E hoje a gente zapeia só pôsteres, né? Só figurinhas, né? Por conta do Netflix, streams no geral.
É verdade.
Não, é pior. Aí você tá lá, passando a porra da Netflix.
Ih, vê um reclame, peraí, gente, vai ver um reclame.
Aí tá de noite, antes de escolher e acertar o som, entra aquela porra daquele trailer com um barulhão, que é uma explosão no meio da cena, e você fala assim, não precisa botar um trailerzinho Netflix.
Ah, entendi, aquele pré-rollzinho que tem, né?
Isso é culpa da pornografia, Beto. A pornografia antigamente sentava no site de pornografia, era só a imagenzinha lá, né? Aí tu ia, aí essa imagem tu fala, pô, essa imagem me cativa ou não me cativa? E essa imagem me cativou.
Eu casaria com esta pessoa que está no Thumb, né? Você pensava assim.
É um ponto, exato. Aí, agora, teve a mudança em 2014 da pornografia, que teve a pornografia com o pré-roll quando você passa o mouse em cima.
2014, ele precisou
ele sabe
a data. Ele
os
sabe,
marcos né? precisos.
É. Foi importante pra ele.
Vai,
aquele...
Diogo. Ah. Só vai, Diogo.
A gente é especialista no que a gente pode, mentira. É.
E aí fez uma mudança.
E aí teve essa mudança. A Netflix, como a gente sabe, né, que a pornografia é o que molda a internet, a Netflix viu, falou assim, porra, é legal isso aqui que a pornografia tá testando. Vou botar no meu cartaz, no meu catálogo.
Preview.
E ela copiou da pornografia.
Olha aí. A pornografia sempre chegando primeiro, né?
É, tudo é uma cópia da pornografia, né? Esses streams, tudo aprendeu ali com o player da pornografia, que eram, sempre foram os melhores players que tinha, né?
Sim.
Porque tinha aquela thumbzinha, tinha tudo, né?
É que eu falo, toda nova tecnologia, ela é primeiro explorada por duas frentes, né? A pornografia e o complexo industrial militar. São os dois que sempre pegam a parada e testam.
No quesito físico seria o militar e no quesito virtual seria a pornografia, você tá falando?
É, porque assim, você pensa, surgiu uma parada nova na humanidade.
Colher.
Boa. Colher, a colher. Os dois primeiros pensamentos do ser humano básicos são como eu posso usar isso para matar alguém.
Entendi.
Ou como posso usar isso para transar.
Para gerar alguém.
Não, gerar é consequência.
Para ter prazer, eu acho que é ter prazer.
Ter prazer, então. Sacou?
Ter prazer.
E se você reparar, é bem isso.
Interessante.
Pô, mas é porque ficaria bonito, ficaria um ciclo perfeito, cara. O humano sempre tá pensando em matar alguém ou então criar uma vida, cara.
Exato. São as duas coisas. Como diria a feiticeira, a Zara, dos padachins de carvão e as pontes de puzul.
Ah, não, ele vai fazer propaganda, hein?
Vou fazer, é uma frase bonita. A fêmea cria, o macho destrói.
Não, mas você fez uma propaganda com o segundo livro, você tá lançando o terceiro.
Foi, então
tá
ligado, terceiro, não. Cara, tem não tem tirar, nenhuma frase, no ele não decorou as frases do terceiro.
Porra. Ai, não,
ele não decorou as frases. É tipo aquela banda que lança CD e vai fazer show. Aquela nova, cara, pô, ainda não sei os acordes direito aqui.
É isso aí, PH. É porque ele tá com um fone.
Inclusive, passa por detrás da cabeça. Vê esse fone aí.
Como é que é? Passar por trás?
É, por isso que ele tem esse fio extra aqui.
É, o certo é passar esse fio ridículo que fica na frente, por trás da cabeça, assim.
Como? Pera aí.
Tipo um agente secreto.
Ó lá.
Isso.
Tá de sacanagem que é assim que se usa essa porra.
É assim mesmo, cara.
É, por isso que o fio é maior.
Mas parece que tem uma mão querendo me estrangular por trás.
Ah, então convivo com isso, cara. E bote uma roupa.
Pois é, eu acho que era, pensei que fosse um protocolo já.
Pode uma roupa.
Foi tirado.
Imagina se todos nós estivéssemos sem camisa aqui.
Pô, seria o melhor, melhor gravação. O meu sonho é esse.
É, o que o Fortinho quer é que os outros tirem a camisa.
É, pra ele se sentir bem.
Ele ficar humilhando.
É, claro. Igual 300 de Esparta no podcast. Eu quero, eu quero esse mundo.
Porra, você vai me desculpar. A gente pode ter um dos 300 aqui, mas os outros 299, a gente não vai ter que convidar.
Importante é a intenção, Didi. Importante é a coragem.
Eu não sou de Esparta, não. Eu sou aquele que jogava no penhasco, tá ligado? Pra não dar certo.